Pesquisas do experimento Go Amazon revelam novas complexidades das emissões de compostos orgânicos voláteis. A gente vai entender exatamente que implicações essa pesquisa, esse estudo aponta. Assinam o artigo 22 autores, entre eles o professor Paulo Artacho, professor do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física e um dos autores deste artigo sobre o experimento Go Amazon. Professor Paulo, muito bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui em nossos estúdios. Tudo bem, professor?
Tudo bem, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês da Rádio USP e com seus ouvintes.
Vamos tentar explicar. São cientistas brasileiros, americanos, europeus envolvidos neste estudo e nesta pesquisa. Eu resumi brevemente sobre do que se trata esta pesquisa, mas que implicações têm essas descobertas? Quer dizer, estas emissões de compostos orgânicos voláteis. O que isso implica?
A floresta amazônica, ela tem um papel extremamente importante na regulação do clima das regiões tropicais do nosso planeta. E uma das interações que a floresta tem com a atmosfera é através da emissão de uma série de compostos e da absorção, por exemplo, de CO2 pela fotossíntese, que afetam fortemente todos os processos físico-químicos que regulam balanço de radiação, concentração de gases reativos, concentração de gases de efeito estufa. E isto foi o objeto de estudo do experimento Go Amazon, que foi realizado ao longo dos últimos 3 anos. É um experimento internacional de muito grande porte, onde nós estudamos a influência das emissões de uma grande cidade como Manaus, por exemplo, em uma região tropical, e a sua influência na química atmosférica natural de uma floresta preservada como a floresta amazônica.
Isso implica no ar que respiramos, na qualidade da terra, no desenvolvimento da floresta, tem implicações em vários setores.
Exato, é importante entender que ecossistemas complexos como o ecossistema amazônico, ele é extremamente integrado, quer dizer, os processos atmosféricos influenciam na fotossíntese, que influenciam na fixação de carbono, na qualidade de água dos rios e assim por diante. Então, o ecossistema funciona de uma maneira integrada e é assim que nós temos que estudá-los e entendê-lo de uma maneira interdisciplinar, como fazemos neste projeto Go Amazon.
O que são exatamente esses compostos orgânicos voláteis biogênicos?
Então, essa...
Para um leigo, hein? Como é o meu caso.
A floresta emite para a atmosfera. Quando você corta uma grama, por exemplo, você sente aquele cheiro dessa grama sendo cortada, né? Isto são os compostos orgânicos voláteis. Eles funcionam nas plantas como um dos mecanismos, é como um mecanismo de sinalização. As plantas, por exemplo, quando estão sendo comidas, digamos assim, por cupins, elas mandam esses compostos orgânicos voláteis para a atmosfera para sinalizar para outras plantas ou tem um perigo por aí, seja de desmatamento, seja de pragas, por exemplo, e assim por diante. E um desses compostos chama-se isopreno. O isopreno é um gás, é o gás mais importante entre os compostos orgânicos voláteis, e ele tem dois papéis muito importantes na atmosfera. Primeiro, ele produz partículas de aerossóis, que controla a formação de nuvens e o balanço de radiação. E segundo, ele é um dos mais importantes precursores de ozônio na atmosfera, que é um gás poluente, também é um gás de efeito estufa e é um gás que inibe a fotossíntese da própria floresta amazônica. E as concentrações de ozônio estão aumentando significativamente no mundo todo pelo aumento da temperatura.
Então a produção desse gás...
A produção desse gás regula a concentração de ozônio na Amazônia.
Mas pode aumentar o efeito estufa?
Veja, conforme se você aumenta a concentração de isopreno, você vai produzir mais ozônio, e ozônio é um gás com efeito estufa e que vai, então, aumentar o efeito estufa na região amazônica.
É um fenômeno natural.
É um fenômeno natural, mas que está sendo intensificado pelo homem pela emissão, pelo aumento da temperatura em si, pelo maior estresse hídrico que as plantas estão tendo na região amazônica e pela alteração no padrão da precipitação e da temperatura.
Aí o sujeito está aqui em São Paulo, professor, e diz, mas o que eu tenho a ver com isso? Isso tem consequências?
Tem consequências.
Para quem vive em São Paulo, em outros
lugares. Tem consequências para quem vive nesse planeta. Quer dizer, hoje já não entendemos mais, por exemplo, a cidade de São Paulo não está isolada do meio ambiente no qual esse planeta está em transformação. Portanto, nós temos que entender, sim, processos que ocorrem na Groenlândia, na Antártica e na Amazônia, e todos esses processos são extremamente importantes para a saúde do nosso planeta. Então, uma das descobertas desse estudo foi que há uma enorme variação na emissão de isopreno com a altitude do solo na floresta amazônica, né? Isso era desconhecido até o momento. E isso é importante porque nos permite calcular fatores de emissão de isopreno, por exemplo, para serem implementados nos modelos climáticos para melhorar a precisão da evolução ao longo das próximas décadas do que vai acontecer com o nosso planeta.
Quer dizer, você conhecendo o fenômeno natural com maior detalhe, você pode controlar. Aí é uma ação do homem, uma ação positiva, né?
Exatamente. Porque... E você consegue fazer previsões mais confiáveis do aumento da temperatura ao longo das próximas décadas, o que é estratégico para quem mora em São Paulo, para quem mora no meio da floresta amazônica e para quem mora nesse planeta.
As pessoas às vezes recusam. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acreditar que existe efeito estufa, que a consequência de uma elevação da temperatura para o mundo tem consequências para todos. E tenta jogar o problema para gerações futuras.
Entender que não é que ele não acredita no efeito estufa. Ele sabe muito bem. Quer dizer, a questão é que ele foi eleito nos Estados Unidos pela indústria do carvão e ele simplesmente está pagando de volta, digamos assim, os custos da sua eleição. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos e acontece na maior parte dos demais países. Então não é uma questão. Então não é uma questão de acreditar ou não acreditar, é uma questão de, em ciência, você analisa os fatos, você analisa basicamente as medidas que são feitas em relação ao aumento da temperatura do nosso planeta e todas elas indiscutivelmente apontam para um aquecimento muito forte e um maior ao longo dos últimos milhões de anos.
Não é crença, é indício científico.
Exatamente.
Com a ciência a gente não discute, né? Dizer que não existe é uma maneira quase que engraçada, que muitas vezes... Mas ele usa esses termos.
Ou dizer que não acredita.
Exagero dos cientistas.
Crença é uma questão religiosa.
Exatamente.
Né? Você acredita ou não acredita num determinado Deus ou assim por diante. Agora, em ciência, esses termos são inconcebíveis. Na verdade, você olha as evidências científicas e as evidências mostram claramente que o aumento do nível do mar está aumentando, a temperatura do nosso planeta está aumentando e isso é causado pelas emissões dos gases de efeito estufa. Em particular, pela queima de combustíveis fósseis.
E por ter a importância que tem o bioma, né, da Amazônia, está sempre no foco dessas discussões sobre
isso.
Como podemos evitar esses efeitos ruins para o futuro. Né?
A Amazônia tem no seu subsolo e nas plantas mais de 400 gigatoneladas de carbono. Se uma fração muito pequena desse carbono for para a atmosfera, isso pode agravar significativamente o efeito estufa, ou se por outro lado descobrimos maneiras de intensificar a fotossíntese na região amazônica, isto pode minorar o problema da questão das emissões das concentrações atmosféricas de CO2. Portanto, a Amazônia joga, sim, um papel muito importante nas mudanças climáticas globais e é importante para o Brasil conseguir preservar esse ecossistema que é absolutamente estratégico para o nosso país.
E é bem-vinda a parceria estrangeira, quer dizer, o conhecimento científico se soma.
Hoje não se faz nenhum grande experimento que tinha impacto global sem envolver dezenas de laboratórios. A ciência hoje tem uma complexidade que praticamente obriga, em algumas áreas isso não acontece, mas na maior parte das áreas hoje, sem parceiros internacionais, sem parceiros fortes também a nível nacional, é muito difícil você fazer ciência hoje de primeira linha. Em particular na questão ambiental, que é interdisciplinar e envolve, que não conhece fronteiras geográficas, isso é absolutamente estratégico e essencial que o país tenha programas de cooperação internacional na área de mudanças climáticas globais.
Num experimento como esse, quantas áreas estão envolvidas? Nós estamos falando aqui
nós da temos física, biólogos, químicos, biologia, físicos, meteorologistas e pessoal de hidrologia. Quer dizer, você requer especializações de várias disciplinas e especializações diferentes de vários países, como, por exemplo, está acontecendo nos estudos que nós coordenamos na Amazônia.
Muito bom. Só para informar o nosso ouvinte que este experimento e as conclusões, não é, deste experimento Go Amazon foram publicados na revista Nature Communications.
Exatamente,
não é?
Desta semana.
Desta semana. Por isso a gente trouxe aqui para você detalhes. Espero que tenha, que as pessoas tenham entendido, né, a dimensão e a importância da pesquisa. Porque aqui, né, a gente tenta de alguma maneira, viu, professor Artacho, no jornal, traduzir isso e mostrar como a ciência, a pesquisa realizada na universidade devolve para a sociedade resultados.
Sem dúvida.
Imediatos, resultados práticos.
E conhecer o funcionamento básico do ecossistema amazônico é estratégico para o nosso país para poder implementar políticas baseadas em ciência e sólidas de preservação do ecossistema amazônico, que é estratégico para todo mundo deste planeta.
Vamos continuar acompanhando. Espaço garantido aqui para o tema no nosso jornal. Professor Paulo Artacho, professor do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física, um dos autores do artigo sobre o experimento Go Amazon. Lá no Instituto de Física, ou quem vai diretamente à revista também, pode acompanhar mais detalhes desta publicação e dos artigos relacionados ao experimento. Obrigado, professor Paulo.
Obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês e com seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Conversaremos oportunamente. Bom dia.
Bom dia.